jovempan.com.br.
E vamos agora direto a Brasília, o companheiro Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Patrick Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Fernando, qual que é o impacto imediato da decisão do STF de retirar Renan Calheiros da presidência do Senado, hein?
Por mais que o Palácio do Planalto tente negar, por mais que líderes aliados a Michel Temer tenham ontem à noite se esfalfado aí tentando dizer que está tudo tranquilo, a realidade é uma só. O impacto imediato e muito grande da retirada de Renan Calheiros da presidência do Senado é que isso embaralha o jogo dentro do Congresso Nacional como um todo e coloca em risco a tramitação e a votação de reformas econômicas importantes para a estabilização do país e para que o ajuste fiscal seja realmente levado a cabo pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e toda a sua equipe. Renan Calheiros era, apesar de ter uma relação conflituosa ao longo dos tempos com Michel Temer, uma pessoa que estava determinada a ajudar na aprovação das medidas econômicas em tramitação no Congresso. Qual é a mais importante delas? É a proposta de emenda constitucional que limita o aumento dos gastos públicos, a chamada PEC do teto dos gastos. Já foi aprovada em primeiro turno, tem um segundo turno marcado para semana que vem, terça-feira, daqui uma semana, no dia 13 de dezembro, e sem Renan Calheiros na cadeira de presidente do Senado, quem vai comandar a casa, isso já foi, enfim, já se sabe, evidentemente, é o vice-presidente, que vem a ser o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que tem por detrás ali um partido articulando de maneira vigorosa para impedir reformas propostas por Michel Temer. Jorge Viana vai assumir hoje, possivelmente, ali o comando do Senado. Haverá uma reunião da mesa diretora do Senado Federal. E logo depois que foi anunciado que Renan Calheiros iria sair por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Jorge Viana iria assumir, o líder da oposição ali no Senado, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, passou imediatamente a articular com vários integrantes da sua legenda e de partidos de oposição para barrar a votação da PEC do teto dos gastos. Em seguida, Lindbergh Farias ao telefone, ali se deixou filmar pelos repórteres, articulava de maneira muito intensa para fazer tudo o que for possível e atrapalhar a votação da PEC do teto dos gastos. Isso vai acontecer? O governo vai deixar que isso ocorra, mesmo tendo Jorge Viana ali na presidência do Senado? É muito difícil fazer uma avaliação precisa. Agora, é óbvio que neste momento há uma incerteza gigantesca a respeito do futuro das reformas econômicas com esse desarranjo todo dentro do Congresso. Este ano está sendo um ano muito difícil para a política brasileira. Ontem, logo em seguida à queda de Renan Calheiros, por determinação do Supremo Tribunal Federal, todo mundo notou. O Brasil, neste ano de 2016, teve 3 presidentes que perderam o mandato no comando dos poderes. Dilma Rousseff sofreu impeachment, Eduardo Cunha teve de renunciar à presidência da Câmara, foi depois cassado e está preso, e Renan Calheiros ontem teve o seu mandato de presidente do Senado retirado por ordem do Supremo Tribunal Federal. Renan continua senador, mas sem mais ocupar o cargo de comando na casa. Portanto, uma situação difícil. Aqueles que me ouvem aqui na Jovem Pan há uma década sabem que eu sou parcimonioso para usar a palavra crise, mas neste momento é difícil encontrar uma outra que não seja essa mesma. É uma crise política que está instalada aqui em Brasília, com consequências ainda muito imprevisíveis, e mais, esse dominó que começou a cair de políticos um empurrando o outro, não parou, está longe de chegar ao seu final. Patrick Santos.
Fernando, Michel Temer vai entregar uma parte grande da administração federal ao PSDB para assim tentar manter a governabilidade, é isso?
Essa hipótese começou a ser aventada já há algumas semanas, cerca de 2 semanas, e ontem à noite, logo após a queda de Renan Calheiros, da presidência do Senado, depois de Michel Temer já ter perdido muitos ministros, é o que se passou a falar como opção número 1 para a administração pública federal, comandada pelo PMDB, na pessoa de Michel Temer, que ocupa neste momento a presidência da República. Michel Temer tem conversado com muitos tucanos nas últimas semanas, conversou com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, com o senador Aécio Neves, que é no momento presidente nacional do PSDB, tem em seu governo José Serra, que é senador da República, está no cargo agora de ministro das Relações Exteriores, e Michel Temer tem enxergado nos tucanos, nos integrantes do alto escalão do PSDB, uma tábua de salvação para o seu governo, para uma estabilização mínima neste momento de crise política, para tentar conduzir o país até 2018, quando haverá eleições gerais, inclusive de presidente da República. Qual é o óbice em relação a essa estratégia? É que não há um consenso dentro do PSDB. Sobretudo, é possível enxergar, ouvir até aqui em Brasília, pelo menos nos bastidores de maneira clara, um desinteresse por parte da ala tucana que é mais próxima ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E Geraldo Alckmin, como sabemos neste momento, é o político do PSDB que saiu mais forte das eleições municipais de 2016, porque ganhou de lavada no estado de São Paulo, aí muitas prefeituras importantes, e para não citar o caso mais emblemático, que foi a prefeitura da capital paulista, com João Dória, que é ligadíssimo a Geraldo Alckmin, tucano, e que venceu aí numa disputa contra vários adversários mais tradicionais, inclusive o prefeito atual da cidade, Fernando Haddad, que é do PT. Geraldo Alckmin, o seu grupo dentro do PSDB, não enxerga como uma boa estratégia jogar uma boia de salvação para o governo federal de Michel Temer, porque acredita que ficaria sócio aí no fracasso eventual, que neste momento é evidente, o fracasso na política econômica, na condução da política. Não há mais estabilidade no Brasil hoje com Michel Temer do que havia, por exemplo, há 6 meses e pouco, quando ainda Dilma Rousseff era presidente. Michel Temer assumiu a presidência da República, já foi cassado presidente da Câmara dos Deputados e ontem perdeu o cargo o presidente do Senado, Renan Calheiros. Há uma situação realmente desconfortável para a administração de Michel Temer, que também já perdeu 6 ministros de Estado, cada um por um motivo diferente, mas quase todos encrencados com algum problema aí de ordem não republicana, e, portanto, os tucanos aí muito em dúvida a respeito de fazer algum tipo de aliança mais carnal com o grupo do PMDB no poder. Os tucanos que acreditam que Michel Temer é a única solução são, sobretudo, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e José Serra. Predomina nesse grupo de tucanos a interpretação de que, se Michel Temer for para o buraco, leva todos eles juntos, porque o PSDB já se tornou sócio do governo de Michel Temer no momento em que apoiou o impeachment, no momento em que aderiu ao governo federal, tem cargos de ministros e, portanto, agora, se pular do barco, vai simplesmente ficar numa situação ainda talvez pior. Como disse o próprio Fernando Henrique Cardoso, o que se tem neste momento é uma pinguela, que é o governo de Michel Temer, para atravessar um rio aí turbulento, chegar do outro lado até 2018, é o que tem no momento, é o que está à disposição no momento dos políticos que ajudaram a fazer o impeachment. Se vai dar certo ou não é outra história, mas é uma situação realmente muito delicada. Michel Temer tem poucas saídas neste momento. Uma delas que tem estudado é essa: entregar uma parte da sua administração de maneira mais aberta aí para o PSDB. E o PSDB, do seu lado, tendo muitas dúvidas, sem muito consenso interno, para saber se deve ou não assumir tanta responsabilidade num momento tão grave pelo qual passa a República neste momento. Patrick Santos.
Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.